Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa e Tiago Gomide.
Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está começando mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e hoje nós vamos falar sobre a transferência de presos para penitenciárias federais de segurança máxima e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. E aqui comigo para conduzir essa conversa de hoje está Fátima Uchoa. Tudo bem, Fátima?
Olá, Tiago Gomide, tudo ótimo e espero que esteja tudo bem com quem nos acompanha a partir de agora. Bom, Tiago, a inserção e a transferência de presos para o sistema federal são reguladas por lei, mas mesmo assim o tema não escapa de controvérsias jurídicas, o que faz com que muitos desses casos cheguem aqui ao Superior Tribunal de Justiça. E para falar nisso, vamos conversar com o jornalista Rodrigo Lopes. Ele escreveu uma reportagem especial sobre o assunto, publicada no portal do STJ. Rodrigo Lopes, mais uma vez e sempre, seja muito bem-vindo aqui ao STJ no seu dia.
Olá, Tiago. Olá, Fátima. Tudo bem com vocês também? Obrigado pelo convite novamente. É sempre um prazer debater aqui com vocês temas importantes.
Bem, Rodrigo, eu gostaria que você começasse fazendo um breve contexto da sua matéria para os nossos ouvintes sobre as penitenciárias federais de segurança máxima e como se dá o processo de transferência de presos para tais unidades.
Então, Fátima, essa reportagem especial no site do STJ ela foi, em parte, motivada por essa questão recente da fuga dos presos do Presídio Federal de Mossoró, né? Um caso com bastante repercussão, e a gente foi pesquisar qual é a jurisprudência do STJ sobre esse tema, né? Da transferência de presos dos presídios estaduais, né? Para os presídios federais. O que a gente identifica, né? A gente comenta na matéria que o Brasil tem diversos desafios aí na área de segurança pública e para enfrentar esses desafios, muitas vezes os presídios locais, né, os estaduais, não são suficientes para combater o crime, especialmente crime organizado, porque muitos presos eles são ligados às facções criminosas e continuam atuando mesmo dentro dos presídios, né? E esse foi um dos motivos pelos quais foram criados os presídios federais de segurança máxima, como meio, né, de o Estado adotar uma medida mais rígida, né, no combate ao crime no Brasil. Esses presídios federais eles já estavam previstos desde 1984, aí com a edição da Lei de Execução Penal, que a gente chama de LEP, né? Mas esse sistema federal ele só virou realmente realidade ali em 2006, quando foi inaugurada a primeira penitenciária, que foi a penitenciária de Catanduvas, no Paraná. E hoje a gente tem outras 4 unidades federais de segurança máxima, que são em Campo Grande, em Mossoró, né, que é essa que a gente comentou, Porto Velho e aqui na capital, em Brasília. A inserção e a transferência desses presos para o sistema federal elas são reguladas por lei, claro, né, pela Lei 11.671 de 2008, também pelo Decreto 6877 de 2009, mas aí esses temas têm diversos temas que foram submetidos à justiça e o STJ já se manifestou aí em vários desses casos.
Rodrigo, e quais são os requisitos para que essas unidades federais de segurança máxima recebam detentos?
Então, Tiago, os presídios no Brasil, eles têm uma previsão assim, né, que é o padrão, digamos assim, né, que é o sistema estadual, né, os presídios geridos pelos estados no Brasil, e a gente tem o sistema federal, né, com um regramento específico. Então, a gente tem na Lei 11.671 de 2008, que a inclusão no sistema federal ela deve ser justificada pelo interesse da segurança pública ou do próprio preso, né, da segurança do próprio preso, seja esse preso condenado ou um preso provisório, né, ainda sem uma condenação. A quinta turma da STJ, no RHC 182-232, indicou também que o preso deve se enquadrar em pelo menos uma das hipóteses que são indicadas no artigo 3º do Decreto 6877 de 2009. Então, pelo menos uma dessas condições ele deve ter. Quais são as condições que são previstas no decreto? Que o preso desempenhe em função de liderança ou tenha participado de forma relevante em organização criminosa, que ele tenha praticado crime que coloque em risco a integridade física do ambiente da prisão, né, de origem do presídio estadual, que ele esteja submetido ao sistema que é chamado de regime disciplinar diferenciado, que é o famoso RDD, que ele seja membro de quadrilha ou bando ligados a atos praticados com violência ou grave ameaça, que ele seja delator ou colaborador premiado, desde que essa condição ela traga risco à integridade física nessa prisão de origem, ou que esse preso esteja envolvido em uma situação de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem.
Na reportagem especial, Rodrigo, você destaca que apesar da inserção e da transferência de presos serem reguladas por lei, muitas controvérsias chegam ao Superior Tribunal de Justiça. Sobre a transferência de presos, o STJ já editou inclusive duas súmulas, certo? Poderia detalhar esses enunciados para a gente?
Sim, Fátima, a gente comenta na matéria duas súmulas que o STJ editou. A súmula 662, ela diz que para a prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal, é prescindível, ou seja, é dispensável, né, a ocorrência de fato novo. Basta constar em decisão fundamentada a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso. Essa é a súmula 662. A súmula 639 diz que não fere o contraditório e o devido processo decisão que, sem ouvida, né, sem oitiva prévia da defesa, determine a transferência ou permanência do custodiado em estabelecimento penitenciário federal. Duas súmulas muito importantes, né? Então, o STJ, apesar de entender que não é necessário o fato novo para justificar a prorrogação de permanência do preso no sistema federal, já teve também o entendimento de que essa medida, por ser tão excepcional, né, a gente tem comentado isso também na matéria, não pode ser determinada em decisão judicial que apenas repete fundamentos anteriores, né, utilizados na primeira decisão que determinou a colocação do preso no sistema federal. Esse entendimento foi definido pela terceira sessão em um processo que a Justiça Estadual do Rio de Janeiro entendia ser necessário manter o preso no sistema federal, e aí o juízo federal estava se opondo à prorrogação porque ele entendia que não tinham sido apresentadas novas razões que justificassem essa medida de permanência, né? A relatora do conflito de competência foi a ministra atual presidente, né, Maria Tereza de Assis Moura, e aí ela observou que o juízo federal, além de mencionar a ausência de fatos novos aí que justificassem essa prisão, né, ele levou em consideração um longo período de isolamento diário do preso, o distanciamento da família e a situação processual que já estava sendo resolvida nas instâncias ordinárias e o preso estava sendo sistematicamente absolvido. Isso foi um ponto muito central, muito importante dessa decisão. Então, o que a ministra Maria Tereza de Assis Moura falou é que, apesar das condutas graves que foram descritas no caso, é indispensável que o judiciário pondere os interesses em jogo e faça preponderar o chamado eixo estrutural, que ela chamou, né, do Estado Democrático de Direito, que é a dignidade da pessoa humana. Tem que ser sempre observado ao definir o destino de um preso.
Sobre essa questão de fundamentação da permanência do preso, Rodrigo, caso a manutenção do detento em prisão federal seja devidamente fundamentada pelo juiz estadual, o juízo federal pode analisar a legalidade da medida?
Tiago, sobre essa questão, no conflito de competência 190-601, a terceira sessão entendeu que, caso a manutenção do preso em uma prisão federal seja devidamente fundamentada pelo juiz estadual, não é cabível, né, na competência da Justiça Federal fazer uma valoração da fundamentação apresentada na Justiça Estadual, porque a Justiça Federal, nesse caso, pode apenas examinar a legalidade dessa prorrogação, né? No caso que foi analisado pela sessão, o réu foi colocado no sistema federal em caráter emergencial, porque, segundo os autos, ele exercia liderança no chamado Comando Vermelho, né, uma organização criminosa, e teria indício de que ele estaria envolvido num planejamento de ataques contra presídios e agentes públicos. Quando passou o prazo de permanência, o juiz federal determinou o retorno do preso ao sistema estadual, porque não teria havido a decisão da Justiça Estadual sobre essa prorrogação. Mas a Justiça Estadual, ela suscitou o conflito de competência aqui no STJ e argumentou que não, que teria aí entendimento de que estariam mantidos os fundamentos que justificaram a decisão de transferência do detento. Então, a Justiça Estadual indicou que não, que haveria fundamentação e entendimento de que ele deveria permanecer no sistema federal. E aí o ministro Sebastião Rei Júnior, né, que foi o relator do conflito de competência, ele entendeu que a prorrogação da permanência do preso na penitenciária federal, né, foi fundamentada sim pelo juízo federal, pelo juízo estadual, em elementos concretos, sobretudo aí no caso no risco de que o retorno do preso causaria ao sistema penitenciário estadual, além dessa possibilidade de atentados contra prisões, né, coisa realmente grave, né? Nessa situação aí, segundo o ministro, cabe ao juiz federal apenas verificar se a prorrogação do preso respeitou os limites legais dessa medida aí de colocação no sistema federal.
Rodrigo, e o direito de cumprimento da pena próximo da família? Nessas hipóteses de penitenciárias de segurança máxima, isso deve ser bem mais complicado, né?
Então, Fátima, em diversas situações, o STJ já analisou, sim, pedidos de retirada do preso do sistema federal e devolução, né, para o sistema estadual, com entendimento, né, um argumento de que esse preso ele teria um direito de permanecer com a família durante o cumprimento da pena, né? Permanecer perto da família, né? Como fundamento, esses pedidos eles costumam citar o artigo 103 da Lei de Execução Penal. O artigo diz que as comarcas brasileiras devem instalar pelo menos uma cadeia pública a fim de permitir a permanência do preso em meio social e perto dos parentes. Mas esse direito, né, de permanência, né, do cumprimento da pena perto da família, para o STJ, ele é um direito relativo. E isso foi reforçado pela quinta turma no Aresp 1.804.584, em que a defesa questionava a renovação da permanência do preso na unidade federal pela quarta vez consecutiva. Para a defesa do preso, essa colocação em um local próximo da família seria esse direito, né, absoluto do preso, que só poderia ser afastado por uma justificativa adequada. O ministro relator, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ele destacou que, como foi apontado aí pelas instâncias ordinárias nesse caso, a manutenção do preso no sistema federal teve como justificativa a ligação dele com a alta cúpula do grupo criminoso chamado Terceiro Comando Puro, além de indício de que ele continuava recebendo recursos da organização criminosa, mesmo estando dentro da prisão. O ministro citou alguns precedentes do STJ, né, e apontou que, havendo embasamento para manutenção em penitenciária federal, o fato dessa circunstância afastar o preso da família, né, no cumprimento da pena, não pode servir como argumento para inviabilizar a medida.
E há algum limite, Rodrigo, para as renovações da prorrogação da permanência na prisão federal?
Olha, Thiago, no habeas corpus 683886, a quinta turma analisou uma alteração sobre o prazo máximo de permanência do preso no sistema federal, que aconteceu com a publicação do pacote anticrime, né, que é a Lei 13.964 de 2019. Essa lei, ela alterou, entre outras coisas, né, teve diversas alterações aí no ordenamento jurídico, mas ela alterou o artigo 10, parágrafo 1º da Lei 11.671 de 2008. E aí o que o ministro Reinaldo fez no voto dele, nesse caso, foi comparar as duas redações desse artigo 10º da Lei 11.671 de 2008. Né? A redação antiga e a redação nova trazida pelo pacote anticrime. Então, eu vou citar aqui. A redação antiga dizia que o período de permanência não pode vou repetir só esse ponto. Então, eu vou comentar aqui as duas redações do artigo. A redação antiga dizia que o período de permanência não poderá ser superior a 360 dias, renovável excepcionalmente quando solicitado motivadamente pelo juiz de origem, observados os requisitos da transferência. A redação nova, que foi essa trazida pelo pacote anticrime, diz que o período de permanência será de até 3 anos, renovável por iguais períodos quando solicitado motivadamente pelo juiz de origem, observados os requisitos da transferência e se persistirem os motivos que a determinaram. Então, o que o ministro faz a partir dessa análise? Ele diz que o prazo inicial de permanência do detento em presídio federal passou, depois dessa mudança legislativa, de 360 dias para 3 anos. Só que esse é o prazo inicial, que o ministro fala que o prazo final, ou seja, o período máximo permitido de renovação, ele nunca foi especificado aí na lei. Tanto que o texto, né, da legislação, ele falava só que o prazo era renovável quando solicitado motivadamente pelo juiz de origem. Então, nas palavras exatas do ministro Reinaldo, essa previsão foi mantida mesmo após a alteração da Lei 11.671 de 2008, mediante a devida motivação pelo juiz de origem, observados os requisitos da transferência e se persistirem os motivos que a determinaram. Com efeito, a nova lei fala em possibilidade de renovação por iguais períodos, no plural. Então, o ministro finaliza dizendo que, na verdade, não há um prazo máximo de permanência do preso no sistema federal, porque pode sempre ser submetido a uma renovação desse período de permanência, claro, se houver fundamentação que motive essa permanência do preso no sistema federal.
Rodrigo, muito obrigado por mais essa participação aqui no STJ no seu dia.
Muito obrigado, Thiago. Obrigado, Fátima, de novo pela conversa. Sempre à disposição de vocês para a gente conversar sobre novos temas jurídicos.
Vale destacar que há muito mais informações na matéria do Rodrigo sobre os entendimentos do STJ relativos a esse tema e que o conteúdo completo dessa reportagem pode ser conferido lá no site do STJ. basta acessar www.stj.jus.br. Todo domingo, uma matéria especial é publicada no portal abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir.
STJ no seu dia.
E o STJ no seu dia fica por aqui. Muitíssimo obrigada por sua companhia em 104,7 FM Rádio Justiça e também para você que nos acompanhou pelas plataformas digitais.
O programa STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar.
Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
Até sexta-feira que vem. A gente se encontra.
Tchau, tchau.
STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.